Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. Hoje é sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. E o presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil a caminho dos Estados Unidos num avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave decolou às 2 horas da tarde desta sexta-feira, penúltimo dia de mandato do presidente. Enquanto eu gravo este podcast, por volta das 7 horas da noite, o presidente ainda não tinha chegado. Ele deve aterrissar em Orlando pouco antes das 8 horas da noite. Mais cedo, foi publicada no Diário Oficial uma portaria liberando uma equipe de segurança para uma missão nos Estados Unidos. A colunista Carla Araújo apurou que a primeira-dama Michelle acabou indo junto com o presidente. Os auxiliares do Bolsonaro relataram uma resistência de Michelle a fazer essa viagem. Antes de deixar o Brasil, Bolsonaro fez uma última live, a primeira transmissão desde que ele perdeu as eleições. Bolsonaro falou sobre diversos assuntos, fez um balanço do governo, disse que nada justifica a tentativa de ato terrorista em Brasília, mas reclamou que os atos são sempre atribuídos a bolsonaristas, nas palavras dele. Bolsonaro também chamou as manifestações golpistas em quartéis de pacíficas e disse que os atos foram espontâneos, sem liderança e coordenação. O presidente se emocionou no final da live e disse: "Eu dei o melhor de mim." O comentário do colunista do UOL, Chico Alves.
Ele está quase livre aí do alcance das leis brasileiras, né? E muita gente diz que é a verdadeira motivação dessa viagem, né? Que é a escapada das leis, de possíveis processos, ações, que virão quando ele deixar de ser presidente. E ele faz essa escapada, né? É uma viagem em um avião oficial, mas tem todas as características de uma fuga, né? Porque é tudo mal explicado, mal definido. Não está especificado oficialmente para onde ele vai, quem fica no lugar dele, teria, né, um compromisso importantíssimo, fundamental, no dia primeiro, que seria passar a faixa para o seu sucessor. Ele não vai passar, mas aí Mourão diz que, talvez a gente trate desse assunto daqui a pouco, mas Mourão diz que não vai passar também, porque Bolsonaro que é o presidente. Então, mas, ao mesmo tempo, Mourão amanhã vai fazer um pronunciamento. Então, a gente está num momento de completo limbo, né? Essa saída de Bolsonaro do país tem todas as características de fuga e é um final lamentável para o governo que tantos males fez para o Brasil, 4 anos de desgoverno em tantas áreas.
O comentário do colunista do UOL, Leonardo Sakamoto.
Hoje, a live de Jair Bolsonaro, como bem colocou o Chico, né, foi um tapa na cara desse pessoal. Esse pessoal passou o tempo inteiro acreditando que Jair Bolsonaro iria levantar as Forças Armadas, depor e prender o Lula e instituir no Brasil um reinado bolsonarista. Isso não aconteceu. Lula vai subir a rampa depois de amanhã. Bolsonaro fugiu. Bolsonaro fugiu! Ou seja, qual que é o saldo disso tudo? Que esse pessoal que vê bandeira meio-mastro por conta de Pelé e acha que é golpe, vê a cara do Bolsonaro entorrada, do Hamilton Mourão em banana e outras coisas mais, esse pessoal foi feito de otário. Desculpa, se algum de vocês estiver me vendo neste momento, saiba, você foi feito de otário.
O vice-presidente Hamilton Mourão vai fazer um pronunciamento neste sábado, às 8 horas da noite, em cadeia nacional de rádio e televisão. Segundo Mourão, será uma mensagem institucional de fim de ano. Às 2 horas desta sexta-feira, Bolsonaro decolou para os Estados Unidos, onde vai passar por um período sabático. Mourão será presidente em exercício e, em fevereiro, será senador pelo Republicanos do Rio Grande do Sul. Essas informações são da colunista do UOL, Carla Araújo. A PRF prestou esclarecimentos dizendo que há 20 pontos com grupos bolsonaristas que estão acampados ou aglomerados nas margens de rodovias. Após o pronunciamento do presidente Bolsonaro, foram divulgadas imagens de algumas desmobilizações nos acampamentos do Distrito Federal. Conversamos com o diretor de operações da PRF, de Jairlon Moura.
A desmobilização ela já vem acontecendo, né, de forma escalonada desde ali da primeira semana de novembro. Então, num primeiro instante, depois que cessaram os bloqueios, o pessoal partiu para as margens das rodovias e ficaram por ali por algum tempo. E essa semana a gente percebeu que houve uma redução significativa de 30 pontos de concentração para aproximadamente 20, 21, 22. Isso flutua, né? De acordo com o dia. Mas hoje, no momento, nós estamos com 20 pontos de concentração. Esses pontos de concentração com pouquíssima gente, alguns deles com 2, 3 pessoas. E acredito que a tendência é que, de fato, em pouco tempo, haja uma total desmobilização. Nós estamos falando de ponto de concentração em rodovias federais, tá? Não estamos falando de ponto de concentração em bloqueio, em frente a quartéis.
O presidente eleito anunciou o senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. Ele já era cotado para assumir a estatal e, durante a campanha, se tornou o principal interlocutor de Lula na área de energia com o empresariado. Depois das eleições, coordenou o trabalho de Minas e Energia na equipe de transição. Jean Paul Prats atua no mercado de óleo e gás desde a década de 80, quando fez parte da assessoria jurídica da Petrobras Internacional. Enquanto isso, a equipe do novo governo prepara uma medida provisória para prorrogar a desoneração dos combustíveis no começo do ano que vem. O prazo de validade dessa medida, que o próprio Jean Paul Prats chamou de trégua, ainda não está definido. Tem sido uma discussão interna da equipe do governo Lula. Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, é a favor de 90 dias. Já Jean Paul, de 30 a 60. O aumento poderia ser de 69 centavos por litro na gasolina e 33 centavos por litro no diesel. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido pressionado para tapar uma parte do buraco das contas públicas do ano que vem e, por isso, tinha se posicionado contra a medida. Outro ponto discutido é a lei das estatais, que está parada no Senado e volta a ser discutida no começo do ano. Essa lei proíbe que pessoas que tenham tido participação em campanhas assumam a presidência de estatais e impacta justamente na nomeação de Jean Paul Prats. A Polícia Militar do Distrito Federal descartou a suspeita de uma bomba nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. A PM foi acionada para averiguar se havia um explosivo nos fundos da sede do STF, na área próxima ao Tribunal de Contas da União. Foi deixado um pacote na lixeira e, por precaução, o acesso e a saída do tribunal foram suspensos e as forças de segurança foram acionadas. Horas depois, essa suspeita foi descartada. Ontem, uma mala suspeita também foi vistoriada pela polícia no Sudoeste, mas foi descartada também. Lembrando que um homem foi preso e assumiu ter planejado um atentado terrorista no último sábado, o que tem causado uma preocupação em torno da posse do presidente eleito Lula. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Um feliz ano novo para você e até o ano que vem. Uau!